Casa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte, seja bem-vindo à nossa sintonia.
Espera aí que tá chegando uma encomenda aqui pra gente, Macau.
É mesmo, Yuka. Duas garrafinhas de leite e um bilhete, o que diz aí?
Ó, tá dizendo que esse leite é um presente pra mim e pra você, Macau. Presente do seu Juca, ouvinte do Prosa Rural, que tem um sítio aqui perto. Que gentileza, muito obrigada, seu Juca.
E eu vou experimentar um pouquinho desse leite agora mesmo. Tá muito bom.
Tá bom mesmo.
Então, muito obrigado pelo presente, seu Juca. E fique com a gente, porque o tema do nosso programa vai lhe interessar, viu?
É, hoje vamos falar sobre procedimentos necessários para evitar antibióticos na produção de leite.
A gente sabe que a produção de alimentos seguros é uma preocupação cada vez maior nos dias de hoje.
Tanto para o produtor quanto para o consumidor, né, Macau? Afinal, a qualidade dos alimentos interfere diretamente na nossa saúde.
E você sabe por que, quando o assunto é leite, o produtor deve estar atento ao uso de antibióticos, Ilka?
Sei sim. É que antibióticos são usados no tratamento de diversas doenças do gado leiteiro. E se o produtor não tomar cuidado, resíduos desses remédios acabam contaminando o leite.
Por isso, para produzir leite seguro, livre de antibióticos, o produtor tem que ter muito cuidado com o tratamento dessas doenças, principalmente da mastite.
Mas o que é mesmo a mastite, Macau?
É a doença mais comum nas propriedades leiteiras no período de lactação das vacas, Ilka. A mastite é a inflamação no úbere do animal. Ela prejudica a qualidade e a quantidade de leite produzido e é contagiosa.
E como o contágio acontece?
Bom, quem explica isso é o nosso convidado de hoje, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, Luiz Francisco Zafalon.
Nós temos duas formas de mastite, aquela que é transmitida durante a ordenha, quando não existe uma higiene adequada, principalmente, né? Existem maneiras de você melhorar a higiene durante a ordenha que tenta evitar a transmissão da mastite durante a ordenha. E uma outra forma de transmissão de mastite seria pelo ambiente, que são micro-organismos que causam essa mastite. Então, o animal ele pode contrair a mastite tanto durante a ordenha, quando outros animais estão doentes, esses animais doentes, eles podem transmitir um micro-organismo que causa mastite para os animais sadios, ou em casos de um ambiente onde os animais permanecem mal manejado, com muito acúmulo de fezes, pastos mal manejados, com excesso de esterco, excesso de barro.
Depois que a vaca foi infectada e está com mastite, o jeito é cuidar do animal.
É quando se faz o tratamento à base de antibióticos, que deve ser sempre acompanhado com orientação de um médico veterinário.
E para o leite produzido ficar livre de resíduos que compõem a fórmula do antibiótico, esse tratamento deve ser feito em conjunto com as boas práticas de manejo do gado leiteiro.
Mas qual é o procedimento essencial para garantir a qualidade do leite quando há vacas com mastite no rebanho, Macau?
É o descarte do leite, Ilka. Durante o tempo que durar o tratamento com antibióticos, todo o leite ordenhado de vacas com mastite tem que ser jogado fora.
Certo. E o que mais?
É importante lembrar que existe um período após o tratamento em que o leite deve continuar sendo descartado, chamado período de carência.
Mas quanto tempo dura esse período, Macau?
Depende, Ilka. Cada antibiótico tem um determinado período de carência indicado pelo fabricante na bula do remédio.
Entendi. E agora vamos continuar essa prosa contando com a participação dos colegas da Embrapa Pecuária Sudeste.
Vamos lá. O Everton Schaeffer conversa com o pesquisador Luiz Francisco Zafalon.
Um dedo de prosa.
A mastite é curada com medicamentos antibióticos. Em quanto tempo o animal consegue ser curado através desse medicamento?
Isso depende do micro-organismo que está causando a mastite e do antibiótico. Dependendo do princípio ativo que faz parte do antimicrobiano, esse animal ele é curado de 2 a 3 dias, que é o tempo de tratamento. Mas o que acontece é que muitas vezes o micro-organismo que está causando a mastite ele é inativado, mas o animal ainda apresenta aquela reação inflamatória que caracteriza a mastite, como por exemplo o quarto mamar inchado ou leite com um aspecto diferente do que é normalmente. Não necessariamente o micro-organismo está presente causando a mastite e também, consequentemente, ele não vai estar transmitindo a mastite para outro animal. Mas ainda existe uma possibilidade de haver ainda esse processo inflamatório que é caracterizado como a mastite presente no animal.
Existe a mastite clínica e a mastite subclínica. Elas podem ser tratadas com o mesmo antibiótico?
As duas mastites são causadas por micro-organismos principalmente. Sendo assim, elas podem ser tratadas com antibióticos. O que acontece é que quando você tem uma vaca com mastite clínica, obrigatoriamente há necessidade do tratamento com antimicrobiano desde que essa mastite seja causada por uma bactéria. Quando o animal está com mastite subclínica, você trata esse animal desde que o produtor de leite esteja tendo prejuízos, como por exemplo uma alta contagem de células somáticas no leite geral do rebanho. E a conduta aí seria separar alguns animais, principalmente com altas contagens de células somáticas, para fazer o tratamento. Mas sempre antes de fazer o tratamento da mastite subclínica, o ideal é que um técnico especializado obtenha uma amostra de leite desse animal, leve para o laboratório e faça o diagnóstico dessa mastite para fazer o uso consciente do antimicrobiano.
Após o tratamento com o uso do antibiótico, por quanto tempo o produtor tem que continuar realizando o processo de descarte do leite?
Isso depende também do tipo de antibiótico, porque certos antibióticos exigem um descarte de 24 horas, outros antibióticos exigem um descarte de 48 horas, alguns até de 96 horas. O importante é o produtor ele seguir o que está recomendando o fabricante do produto antimicrobiano e descartar esse leite não somente enquanto o animal está sendo tratado, como também depois por esse período de carência recomendado pelo fabricante do medicamento.
Então é isso. Para garantir que o leite produzido fique livre de antibióticos, você tem que respeitar o período de carência indicado pelo fabricante do remédio.
Durante esse período, continue descartando o leite dos animais que receberam tratamento para mastite.
E o Everton tem uma última pergunta para o pesquisador.
Doutor, se a ordenhadeira mecânica for usada em um animal com mastite e não for higienizada corretamente, o outro animal que posteriormente passará pelo mesmo processo corre o risco de contrair a doença?
Principalmente quando os micro-organismos que estiverem causando a mastite forem os contagiosos. Aí é um tipo de mastite que é transmitida durante a ordenha e existem medidas de controle, de higienização dos tetos, de higienização dos utensílios, que tentam impedir a transmissão desses micro-organismos. Se caso essas medidas não forem tomadas na propriedade, não forem seguidas na propriedade, o que acontece é que esses micro-organismos podem estar altamente disseminados, né, no rebanho e podem ser transmitidos a outros animais.
Nós agradecemos ao Everton e ao pesquisador Luiz Francisco Zafalon pelas informações que trouxeram para os nossos ouvintes.
E temos outras dicas sobre os procedimentos necessários para evitar antibióticos na produção do leite.
A palavra agora é do nosso colega da Embrapa Informação Tecnológica, Nilo Falcão.
Pitacos da Hora.
Trazemos para você dicas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de manter seu rebanho saudável e boa qualidade do leite que você produz. Então anote aí! Identifique a vaca com mastite para que o ordenhador saiba que aquele animal está em tratamento. Ordenhe os animais que estão em tratamento só depois de ter ordenhado todos os animais sadios. E lembre-se, todo o leite dos animais com mastite deve ser descartado. Depois de ordenhar a vaca com mastite, limpe e higienize bem o latão que foi usado para o descarte do leite, usando água e sabão em abundância. E faça o mesmo com os demais utensílios que entraram em contato com o leite. Administre o antibiótico somente após a ordenha da vaca. Depois de aplicar o medicamento, massageie o úbere para distribuir o produto em seu interior. O tratamento também deve ser feito na secagem das vacas, medida essa preventiva que deve ser adotada com todos os animais ao final do período de lactação. Mas atenção, utilize o antibiótico correto. Há antibióticos específicos para serem usados no período de lactação. Uma causa comum que contribui para a presença de resíduos no leite é o tratamento durante o período de lactação com antibióticos indicados para o período de secagem das vacas. Esses produtos contêm composições diferentes e ficam por mais tempo no úbere do animal. Por fim, uma dica de prevenção. Para reduzir as chances de mastite na propriedade, fique atento ao manejo adequado da ordenha. higienize os tetos antes e depois da ordenha e lave-os sempre que estiverem sujos.
Obrigada pelas recomendações, Nilo.
Então é isso, pessoal. Os antibióticos têm sido a principal forma de controle de doenças em animais, mas seu uso intenso e indiscriminado trouxe problemas.
Um deles é que o remédio começa a perder o efeito desejado. Outro é a existência de resíduos nos alimentos e no meio ambiente.
Mas adotando as recomendações que ouviu hoje aqui no Prosa Rural, você consegue diminuir a ocorrência desses problemas.
Para saber mais sobre procedimentos necessários para evitar antibióticos na produção de leite, você pode ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste.
Ela fica em São Carlos, São Paulo. O DDD é 16 e o telefone é 3411-5600.
Repetindo, DDD 16, telefone 3411-5600.
E para terminar o programa de hoje, trazemos informações sobre um assunto muito importante, saúde.
Ao pé do ouvido.
Mal de Alzheimer. Você sabe o que é? Provavelmente já ouviu alguém dizer que fulano caducou ou que Beltrano está esclerosado. Mas a perda da memória em pessoas idosas, acima dos 60 anos, pode ser sintoma de uma doença degenerativa chamada mal de Alzheimer. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a médica Maria Alice Toledo. Especialista no tratamento de idosos, Maria Alice é professora de geriatria e de psiquiatria da Universidade de Brasília. Para começar, ela explica o que é o mal de Alzheimer.
Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, ela acomete o cérebro e, à medida em que ela progride, vai destruindo os neurônios. E isso leva a alterações, né, tanto de memória quanto alterações de comportamento.
Maria Alice, quais são os principais sintomas do mal de Alzheimer?
São dois grandes grupos de sintomas. Pega tanto a memória quanto a parte de comportamento. Dentro dessa parte cognitiva, a pessoa começa a esquecer pequenas coisas de uma maneira geral e vai aumentando. Então, algumas coisas até do cotidiano, mas isso vai progredindo até coisas importantes de como fazer, né? De como até manter a autonomia, a independência. E do ponto de vista do comportamento, pode às vezes começar com sintomas de apatia, sintomas de depressão, às vezes uma alteração de personalidade, uma coisa assim mais sutil, não tão importante.
Obrigado, doutora Maria Alice. E atenção, em caso de desconfiança, é preciso procurar um profissional para que seja feito um diagnóstico preciso, pois existem outras causas para a perda de memória. Nesses casos, o tratamento será diferente e, para alguns pacientes, a perda da memória pode ter solução, o que não acontece com o mal de Alzheimer, que é uma doença ainda sem cura. Aqui quem falou com você foi Amanda Borges, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigada pelas informações, Amanda.
E assim termina o Prosa Rural de hoje. Para entrar em contato com a nossa equipe, você pode ligar de graça para o número
0800-646-1160. Mas lembre-se, é preciso usar um telefone fixo ou um orelhão.
Então, minha gente, obrigado pela companhia e até o próximo Prosa Rural.
A gente espera você aqui nesta mesma sintonia, na nossa próxima prosa. Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio, Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. Alô, amigo ouvinte, continue ligado na programação da sua emissora favorita e não perca o próximo Prosa Rural. Vamos trazer informações sobre a criação de peixes em tanques-rede no Pantanal. Eu espero você. Até lá!